Muito bom dia a todos. Está aberta a cerimónia de entrega do Prémio Nord-Sul do Conselho da Europa 2018. Senhor Presidente da República, Excelência, é mais uma vez uma honra tê-lo aqui connosco nesta cerimónia tão importante. Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e representante do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, ilustres laureados, Zaya Ducorei e Damien Carrem, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente e Srs. Representantes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Deputadas ao Parlamento Europeu, Sras. E Srs. Embaixadores e Membros do Corpo Diplomático, entidades convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Proteção dos direitos humanos, defesa da democracia pluralista, consciencialização pública da interdependência e solidariedade global são os eixos fundadores do Prémio Nord-Sul, instituído em 1995 pelo Centro Nord-Sul do Conselho da Europa. Ano após ano, honramos duas personalidades que, pelos seus esforços e obra, se destacaram a nível internacional na promoção daqueles objetivos. Hoje, mais do que nunca, é fundamental lembrá-los e promovê-los. Sem dúvida que a globalização traz evolução e aproximação das novas tecnologias de comunicação ao crescimento das trocas comerciais. Todavia, não podemos negligenciar os desequilíbrios que potencia. Alargam-se as clivagens, as tensões e os confrontos geopolíticos, económicos e sociais. Despontam forças e movimentos populistas e xenófobos nas economias mais avançadas, que julgávamos de vez ultrapassados, e cresce a desilusão e o radicalismo em alguns países em desenvolvimento. Subsistem as assimetrias no comércio internacional. Ele é mais livre, mesmo com as vicissitudes atuais, mas continua por ser mais justo. E não sendo mais justo, deixa milhões de pessoas no limiar da sobrevivência. É insustentável a degradação dos recursos ambientais. Quero, aliás, saudar a iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, de realização de uma cimeira sobre a ação climática, a ter lugar no próximo dia 23, que se insere nos esforços de implementação dos Objetivos 2030 do Desenvolvimento Sustentável. O seu mote é da maior pertinência. Estamos perante uma corrida que podemos vencer e que temos que vencer. Na verdade, quando seria de esperar mais empenho da comunidade internacional na abordagem de desafios comuns, deparamos com o oposto. É questionada a relevância do multilateralismo e das suas instituições, erguem-se muros e barreiras, invocam-se os egoísmos nacionais e faz-se a apologia da indiferença. Desvaloriza-se ou rejeita-se a interdependência e a solidariedade globais, como se cada um por si fosse resposta válida e eficaz para os desafios que são de todos. A verdade é que precisamos de uma comunidade internacional que saiba interagir. Os dramas com que somos confrontados no Mediterrâneo e em outras partes do globo lembram-nos a premência do respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos. Precisamos de uma comunidade internacional que continue a ser baseada em normas, que privilegie o diálogo e a cooperação. Precisamos de mais paz, estabilidade e prosperidade. E quanto há por fazer? Fazê-lo exige outro olhar sobre o relacionamento Norte-Sul. Lembro apenas alguns indicadores estatísticos publicados no último relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento humano. Há países onde a esperança de vida não chega aos 60 anos, em que o rendimento nacional bruto per capita, medida em paridade de poder de compra, pouco excede $700, em que a população que vive abaixo do limiar de pobreza ultrapassa os 2/3, em que a mortalidade infantil por 100 mil nascimentos chega a várias centenas, em que os anos de escolaridade se cifram pelos 5 anos, em que a desigualdade de género continua a ser uma realidade cruel e diária. E não podemos esquecer o crescimento das desigualdades nas economias mais avançadas, o agravamento da precariedade do trabalho, ou a permanência de taxas elevadas de desemprego entre os jovens, pese embora os seus ganhos de formação e competências. Defender e promover o diálogo e a cooperação internacional, lutar por sociedades mais coesas e justas, não é só uma exigência da realização concreta dos direitos humanos, é também um ganho de eficiência económica. É sem dúvida uma tarefa de longo prazo que requer perseverança de esforços, mas é também uma tarefa imprescindível. Minhas senhoras e meus senhores, os laureados deste ano são e inserem-se plenamente nos princípios e objetivos que presidem ao Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa. Damien Carême, Presidente, Maire de Grande Sante, Nord, de 2001 a 2019, distinguiu-se na animação cultural, na ecologia social, na defesa da biodiversidade, na energia cidadã e no acolhimento aos migrantes. A Daniel Carême devemos a abertura do primeiro campo humanitário em França, com a ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. Agora que iniciou o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, faço votos para que continue a empenhar-se com sucesso nestas causas que a todos pertencem. Yama Penzi Zaya Dukurei tem-se notabilizado na defesa dos direitos humanos. Quão nobre tem sido a sua luta contra a mutilação genital feminina e os casamentos forçados de crianças e menores de idade e pela defesa dos direitos das mulheres. Yama Penzi Dukurei fundou a ONG Safe Hands for Girls, que atua no seu país, a Gâmbia, e na Serra Leoa e nos Estados Unidos. A sua atividade desenrola-se no trabalho de campo, mudando mentalidades e também a nível legislativo. Dos resultados alcançados, destaca a proibição, em 2016, da mutilação genital feminina na Gâmbia e a realização de uma cimeira nos Estados Unidos para pôr fim àquela prática tão visceralmente lesiva dos direitos humanos mais elementares. Saúde, pois, os premiados e o espírito de diálogo, paz e abertura que preside este prémio. E passo desde já a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Muito obrigado.
Señor Presidente da República de Portugal, señor Presidente da Asamblea da República de Portugal, señora Presidenta da Delegación Parlamentaria de Portugal na Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, Secretaria Geral Adjunta do Consello de Europa, galardoados do Premio Norte Sur, señoras e señores. In his essay, In the Same Boat, Peter Sloterdijk compares the history of humanity, of human life in society, to that of navigation from that in rafts going down the river to the primitive communities, to the one of all in the same boat of our era of information society globalization. All in the same boat. In the same spaceship Earth, in our trips towards the future, in the middle of the ocean, we can just try to float, let us be taken by the currents and the winds, or we can try to sail, to reach a point in the horizon which may become a welcoming harbor or the island of utopia. Our collective navigation in history is not like driving a car on a previously traced road, but that of the ship in uncharted waters. We don't know the winds of the currents we will have to face, but where in the horizon we want to direct our way. And to navigate, we need a boat. To navigate, we need direction, an horizon towards which to sail. Maria Zambrano told us that we are the only beings who do not only suffer history, but also want to make it. And we want to make it with ideas, to realize them in history, to make of ideas the points where we want to sail to, since we don't resign ourselves to let them in Plato's cave, since once conceived ideas call to the future and advance it. Although utopia has not been realized in history, it has moved it. This ambition, this capacity to transform ideas into realities defines us. Maria Zambrano told also us that present does not exist, but the present of the past or the memory, and the present of the future or the hope. We face always the challenge to make the alchemy, to transform memory into hope. And that's the ultimate sense of this North-South Prize, to be an instrument of navigation, of signaling the horizon, of showing the way, of signaling what's possible, what can be done, by pointing out this is an instrument to show exemplarity, to incarnate archetypes that we should follow. And as president of the jury, let me share with you some of the considerations which led us to give the prize to Yahya Mapenzi Dukurich and Damien Carême. It was a way to show two subjects which are very crucial for the North-South Center, which are empowerment of women and human rights of migrants. And I think that you both share some common elements, seen as the conviction on the universality of human rights and the non-recrimination. There is a song in Spanish, San May Mercedes Sosa, who says, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Who said that everything is lost? I come to offer my heart. And that's what you done. Thank you for having offered your heart. Thank you for not having resigned yourselves, for having put into practice your conviction. Our conviction that we are all the same man, the same woman, the same person, that we all share. We are all part, we all reflect our common universal soul, that we are all in the same boat. And this gratitude for being a memory which we can transform into hope puts us the challenge to make this alchemy, to make the North-South Prize the catalyzer for it, to make this ceremony the moment of multiplication, so that you can be present, you can be part of the lives of all the ones who are here, all the ones who are watching you through the media, and of the diffusion and dissemination of the seeds planted at the moment to introduce, to give birth to this symbol of the North-South Prize laureates, of the Yahya Mapenzi Dukurich and the Damien Carême, who will live in the lives of many other peoples as an instrument of navigation. I want just to also refer that to navigate, you also need a boat, and that's the purpose of the North-South Center. Jean Monnet said that without persons you cannot do anything, but without institutions nothing remains. And 30 years ago, we created an institution which has accumulated experience. With this ceremony, we begin the commemoration of the 30th anniversary, which is a commemoration to look behind on these 30 years. We will have an exhibition afterwards in the reception on what has been achieved. But also to commemorate, we need to have direction, and that's why we have approved a vision paper of the North-South Center, which will be presented in this 30th anniversary, signaling new directions towards the achievement of the Sustainable Development Goals, towards contributing to intercultural and intercivilizational dialogue, towards playing a role in the Euro-Mediterranean architecture, and towards promoting the Council of Europe conventions out of the Council of Europe. Há uma canção portuguesa que chama-se Os Argonautas, que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Ontem, no restaurante onde tivemos o jantar com os galardonados, estávamos perto do Monumento dos Descobridores. É porque houve essas pessoas que não queriam flotar, mas navegar, o mundo ficou distinto, diferente. É o nosso reto cá em Portugal de continuar a nossa navegação para a interdependência global e a solidariedade, que é o propósito do Centro Norte-Sul. Muito obrigado, Yahya Mapenzi Dukurich. Muito obrigado, Damien Carême, para por nos enseñar no horizonte da nossa navegação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Embaixador Manuel Montobil. Vou agora dar a palavra à Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputada Ana Catarina Mendes, que se encontra também em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, caros laureados Jean Mampese Ducouré e Damien Carême, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Eurodeputada, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É costume dizer-se nestas ocasiões que a nossa presença é um grato dever e eu mesma o tenho dito aqui perante vós noutras ocasiões. Representar a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa como Presidente da Delegação Portuguesa será sempre um motivo para poder expressar a minha natural gratidão. No entanto, de ano para ano, adensa-se em mim, e devo confessá-lo, a sensação de dever, e explico porquê. Há sensivelmente um ano manifestei aqui o meu conhecimento, o meu contentamento pelo contínuo reforço do Prémio Norte-Sul enquanto referência global. Mantenho, claro, essa satisfação e regozijo. Mas o mundo vê-se cada vez mais ameaçado por movimentos e extremismos que ameaçam o respeito pelos direitos humanos enquanto referência principal dos valores universais. E por isso hoje venho aqui para vos falar não apenas da minha gratidão por aqui estar e daquela que todos sentimos para com os nossos laureados, mas também do crescente dever que partilho com todos de operacionalizar a gratidão e torná-la cada vez mais um vetor de promoção da defesa dos direitos humanos. A matriz do Prémio Norte-Sul mostra-nos o caminho para conseguir que a gratidão não se esgota na homenagem. Ao assinalar e reconhecer a coragem na promoção dos direitos humanos, o Prémio Norte-Sul reforça o seu papel como motor da cultura democrática à escala global e enquanto vetor da defesa dos valores universais. O extraordinário percurso dos laureados Ducouré e Carême traduzem-nos a verdadeira dimensão do exemplo que estamos aqui e que se transforma na ação cotidiana dos nossos laureados. Ducouré é a fundadora e diretora da organização não-governamental Safe Hands for Girls. A sua luta contra a mutilação genital feminina, como prática cruel e nociva, como mutilação física e como amputação de um direito e violação gritante dos direitos sexuais e reprodutivos, é inspiradora e constitui uma marca na luta contra os atentados à liberdade e à autonomia da sexualidade que visam claramente a subjugação da mulher. Mas o seu exemplo não se esgota em si. O seu percurso ilustra também a forma como se consegue, de modo efetivo e por ações concretas e de base comunitária, concretizar a luta contra a tradição nefasta e até, assumamos, contra a indiferença global. Carême é o exemplo da nossa síntese na mobilidade e na exigência de uma nova cultura no compromisso entre a cidade e a sustentabilidade. O seu percurso ilustra bem a recuperação da noção de que a essência da relação da humanidade com a natureza e mesmo a do mutualismo. Enquanto Presidente da Câmara da cidade Grand Sainte, no norte de França, impulsionou as hortas comunitárias e menus a 100% biológicos, ecológicos, nas cantinas das escolas da sua autarquia. Mas para além disso, destaca-se também pela defesa dos migrantes e dos refugiados. Carrem é o símbolo da capacidade de traduzir decisões políticas em ações concretas, de tornar tangíveis compromissos refletidos em tantos e tantos instrumentos internacionais, quer ao nível do ambiente, quer ao nível do direito dos refugiados, quer ao nível dos migrantes. Muito obrigado aos dois pelo vosso trabalho. Estarei a ser, perdoem a imodéstia, visionária ou demasiado otimista quando reivindico para o Prémio Norte-Sul o seu lugar na tradição cultural, democrática e da política global? Creio mesmo que não. Ao fazê-lo aqui hoje, perante vós, exijo convosco o compromisso global para com a tolerância e a solidariedade universais. No ano em que celebra o seu 30º aniversário, o papel do Centro Norte-Sul é continuamente legitimado por exigência do contexto mundial atual. Em si e enquanto instituição, a par do prémio, é também ele exemplo da exigência da importância da consciencialização, do multilateralismo e de como a solidariedade global só é verdadeiramente conseguida na lógica da interdependência e da articulação das instituições internacionais. E é nesta lógica que contam todas as instituições, todas as organizações governamentais e não governamentais e todas as vontades de transformar. Comecei por falar-vos em gratidão, para depois vos falar do nosso dever coletivo. Mas resta-me agora e apenas falar-vos da honra e da honra que sinto por estar aqui e aqui convosco, a testemunhar, a homenagear pessoas que fazem na adversidade um mundo melhor e que na igualdade de oportunidades para todos, vão derrubando os muros da indiferença. Muito obrigada pelo vosso trabalho mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Vou agora passar a palavra à Secretária Adjunta do Conselho da Europa, Gabriela Bateni Dragoni. Faz favor, Sra. Secretária-Geral Adjunta.
President of the Portuguese Republic, President of the Assembly of the Portuguese Republic, Head of the Portuguese Delegation to PACE, distinguished parliamentarians of the Portuguese Assembly of the Republic, distinguished laureates of the North-South Prize, Chair of the Executive Committee of the North-South Centre, Executive Director of the North-South Centre, Excellencies. In a turbulent world, where the pace of change feels faster and differences are often exploited to negative ends, intercultural dialogue is paramount. It is the means by which we learn to celebrate diversity, bridge divisions, and unite around common aims. And for the past 30 years, the North-South Centre of the Council of Europe has facilitated that progress, fostering dialogue and promoting understanding between continents. We owe a debt of gratitude to the Portuguese authorities for hosting the centre and providing the support that amplifies its work, and we recognize that here today. We also recognize the enormous achievements of the two winners of this year's North-South Prize. On the face of it, they are very different. Yahya Mapenzi Doucouré is a survivor of a female genital mutilation from Gambia, while Damien Carême is a French politician, former mayor of Grande Synthe until June of this year. But these two extraordinary people have something in common, a calling to leadership with a moral and humanitarian purpose. Mrs. Doucouré, you not only found the courage to speak about your own experience of child marriage and female genital mutilation, you shared that story with the world and played a leading role in the successful campaign for a government ban of female genital mutilation in Gambia. And you continue to support vulnerable people in your current role as UN Women's First Regional Goodwill Ambassador for Africa. Monsieur Carême, your belief in social equality and ecology has, among other things, opened up communal gardens to those who might otherwise have no access to green space, and put healthy, organic food on the plates of school pupils. In addition, as the mayor of migrants, you have gone to great lengths to support migrants and refugees alike, leading the construction of a humanitarian camp built to accommodate thousands of people in compliance with United Nations norms and without any financial support from the state. Neither of our winners had to do what they did, but both chose to take on the system, to drive change in the face of obstacles and for the benefit of others. So while the circumstances and subject areas of this year's winners are very different, it is clear that they share tenacity, solidarity, and compassion. That these run from south to north, north to south, and that our world is better for it. Ladies and gentlemen, the Council of Europe exists to promote human rights, democracy, and the rule of law. And we work with national authorities in the areas of both our prize winners, helping to prevent female genital mutilation in our member states, not least through our Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, promoting sustainability and biodiversity, and ensure that the human rights of migrants and refugees are respected within European borders. But neither national governments nor international organizations will achieve these important ends alone. Whether north or south, Europe or Africa, a strong civil society and inspiring individuals are required to make progress and to show humanity at its best. Mrs. Doucouré and Mr. Carême are two such people. Welcome to the ranks of our North-South laureates. You richly deserve this prize. Thank you.
Thank you.
Muito obrigado, Sr. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Gabriela Mateni Dragoni. Tenho agora a honra de convidar Sua Excelência o Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados. Vamos, pois, deslocar-nos. Tem agora a palavra a laureada, a Emma Penzi de Curei. Faz favor, tem a palavra para uma intervenção.
Good afternoon, ladies and gentlemen. President of the Republic of Portugal, the President of the Assembly of Portugal, the Deputy Secretary General of the Council of Europe, the Chair of the Executive Committee of the North-South Centre, and the Head of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly, and distinguished guests. My name is Jaha Dukure, and I am originally from the Gambia, which is the smallest country in mainland Africa. Young women like myself don't make it this far. You hear about us, you read about us, but you never humanize our stories. I went through female genital mutilation when I was 1 week old, and I was forced to get married at the age of 15. Globally, there are 200 million women and girls who have survived FGM. Every year, 68 million girls are forced to get married against their will. We hear about their stories, but we never see them. When I gave birth to my daughter, Khadija, I knew that the only way I can do something about this if I spoke out against it. And I knew the only way I can prevent Khadija from going through some of the things that I went through was if I did something about it. But saving Khadija alone wasn't enough. being that there are millions of other girls out there that are just like me. And we're used to feeling sad when we hear their stories, but globally, what are we actually doing about these issues? I wanted to put a human face to the issue, and I wanted to put a human voice to the issue. Never did I thought I would make it this far, and never did I thought that the world would get to know who I am, or even be receiving this distinguished award that I'm receiving from the Council of Europe, and being hosted by the Portuguese government. What I want to say today is to thank the Council of Europe for this honor, to thank the Portuguese government for this honor, and to say that these practices are possible for us to end. Slavery used to be a tradition, and as a human race, we decided to abolish it. In China, foot binding used to be a culture, but when they were ready to end foot binding, it took them 10 years for them to do that. And it is possible for us to end female genital mutilation. If this was any other thing, if parents were cutting off the body parts of their children in the West or beating them up, it would be a crisis. But we have 200 million women who are suffering as a result of female genital mutilation, and the world is still not doing enough when it comes to it. I've survived it, and I'm standing in front of you. But millions have died as a result of this practice. Girls who have been forced to get married as young as the age of 9 die during childbirth, yet we don't have an outcry. This is not a women's rights issue, it's a human rights issue. And as a human race, we have a moral obligation to make sure that this doesn't continue. I am grateful for the honor, but I don't think I've achieved anything as long as women and girls continue to suffer in silence. When I walk into rooms like this, I don't walk as Jaha Dukure. I work to represent those 200 million women and those 68 million girls a year that are being subjected to this. Imagine having 650 million women in the world who were married off as children. When you force a young girl to get married, you've given someone the right to rape her over and over again, and that's the way we need to look at child marriage. So I am here to say thank you, but I am also here to say we need to do more. It is all of our responsibility. This is not just my fight. This needs to be a global fight, and we need partnerships in Africa. We need partnerships in the West. So the North-South Council is an amazing opportunity to collaborate with both the South and the North to make sure that girls and women don't continue to suffer in silence. I want to say thank you again, and thank you.
Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra agora o laureado Damien Carême. Faz favor.
Monsieur le Président de la République du Portugal, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Madame la représentante de la Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement portugais, Madame la lauréate 2018 du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, chère Jara, Mesdames et Messieurs. Vous n'imaginez pas l'émotion qui est la mienne ce matin à l'occasion de cette remise de prix. Vous me permettrez à ce moment de penser à mon père qui a quitté ce bas monde il y a 7 ans et qui fut celui qui m'a guidé sur cette voie que j'ai emprunté quelques années après lui. À ma mère aussi, disparue il y a 4 ans, et qui m'a inculqué peut-être, sans le savoir, l'humilité. Ils doivent partager ma fierté aujourd'hui, de là où ils sont, où qu'ils soient. Je pense aussi à mes enfants, qui m'ont accompagné dans mes choix de vie, les privant souvent de ma présence à leur côté. Enfin, ma compagne, ma partenaire, et qui partage elle aussi mes absences fréquentes. Durant ces 18 années, durant lesquelles j'ai été maire de ma commune, je n'ai eu qu'une seule obsession, que chacune et chacun des habitants et des habitantes puissent vivre dans la dignité, malgré les difficultés sociales que 33% d'entre eux rencontraient en vivant sous le seuil de pauvreté. Depuis que j'ai choisi d'assumer des responsabilités politiques, une phrase me guide, elle est de Gandhi. Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Je l'ai mise en pratique durant 18 ans en tant que maire et j'ai pu montrer que lorsqu'on fait preuve de courage et d'audace en politique, on peut changer ce que tout le monde pensait pourtant intangible. Il a fallu souvent sortir des sentiers battus pour trouver des solutions à leur détresse. Souvent, je les ai puisés dans le bon sens. Nous avons été amenés à porter un autre regard sur la société, sur le monde, notre monde. Pourquoi la société dans laquelle nous vivons nous pousse à de tels égoïsmes, à de tels replis, qui font monter à travers le monde les nationalismes, les populismes et engendrent l'avènement des Bolsonaro, Salvini, Kaczynski, Orban ou autres Poutine? Comment et pourquoi notre mode de vie conduit l'humanité irrémédiablement à sa perte? Pourquoi, alors qu'il n'a jamais été créé autant de richesses, 10% de la population mondiale vit encore dans l'extrême pauvreté, dont 80% en Afrique subsaharienne? Comment mettre en œuvre, tous et toutes ensemble, des alternatives pour éviter tout simplement que les vivants disparaissent rapidement de cette belle planète? Nous avons travaillé avec les habitantes et les habitants de Grande-Synthe pour trouver des solutions. Par exemple, nous avons créé des jardins partagés au pied des barres d'immeubles dans lesquels les habitants cultivent sans produits toxiques. Nous avons servi des repas 100% biologiques et produits localement par de jeunes maraîchers dans toutes les cantines de la ville. Nous avons rendu les transports collectifs gratuits et incité la pratique du vélo en proposant des primes à l'achat. Nous avons construit des logements passifs qui ont permis de diviser par 8 la facture énergétique des locataires. Nous avons organisé des ateliers pour apprendre à confectionner des produits d'entretien ou ces cosmétiques en utilisant des produits naturels et en évitant ainsi les produits toxiques. Nous avons fait de grosses économies d'énergie, notamment sur l'éclairage public, en réduisant le nombre de lampadaires, en passant à la LED, et nous avons fait ainsi 500 000 euros d'économies l'année dernière. Nous avons décidé d'affecter cette somme à la lutte contre la pauvreté en attribuant à toutes les personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté une allocation pour leur permettre de franchir ce seuil. Nous avons rendu de cette manière du pouvoir de vivre à tous les habitants. Nous partageons les richesses et nous travaillons ainsi à l'avènement d'une société plus solidaire, plus humaniste, plus fraternelle, plus équitable, plus empathique. Je rêve d'une société dans laquelle, dans les écoles, dès le plus jeune âge, on donne des cours d'empathie aux enfants. Je suis convaincu que le monde changerait. Et lorsque ma ville, se situant sur le parcours migratoire de tous ces exilés qui veulent se rendre en Grande-Bretagne, sont arrivés en nombre sur ma commune, la réaction de mes habitants et habitantes fut extraordinaire. Il faut vous rendre compte qu'en juillet 2015, il n'y avait qu'une cinquantaine de personnes à camper provisoirement avant d'embarquer dans des camions et de franchir la frontière, et que fin décembre de cette même année, ils étaient 2500, alors que ma ville ne compte que 23 500 habitants. Devant l'inaction de l'État français, que j'ai interpellé durant des mois, devant l'inaction de l'Europe et devant l'urgence humanitaire, je me suis résolu à demander à Médecins sans frontières de m'aider à construire un camp aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. En 2015, en France, en Europe, nous avons dû construire un camp de réfugiés. Quelle tristesse ! Mais je n'avais pas le choix. À Grande-Synthe, personne ne dormait dehors, résidant dans ma commune ou de passage sur ma commune. Je me suis toujours refusé à accepter que des êtres humains puissent dormir dans la rue ou dans leur voiture sans accès à un minimum de conditions qui leur permettent de sauvegarder leur dignité. Personne ne doit vivre sans un accès à l'eau, à des toilettes, à des douches, à de la nourriture. Personne. On ne doit pas laisser vivre ces personnes dans ces conditions-là, répondait la population de Grande-Synthe aux journalistes du monde entier qui, très curieux, venaient voir ce qui se passait dans cette petite ville. Nous avons expliqué, mois après mois, à la population qui étaient ces personnes qui arrivaient chez nous. D'abord Syriens, puis Irakiens et Iraniens. Ils étaient tous Kurdes et victimes, en plus des souffrances vécues dans leur pays, des réseaux de passeurs. Ils fuyaient la guerre, le terrorisme ou la misère. Tous voulaient se rendre en Grande-Bretagne, car ils y avaient famille ou amis ou histoire. Nous n'avions pas à les juger. Qui serions-nous pour nous permettre de le faire ? Nous avons créé des liens entre la population accueillante et la population accueillie pour combattre tous les fantasmes autour de ces nouveaux arrivants. Nous étions en pleine période d'attentats en France et les rumeurs couraient bon train sur des terroristes qui auraient pris place parmi eux. Nous avons scolarisé les enfants du camp dans les écoles de la ville. Nous avons organisé des rencontres sportives. Les musiciens du camp et de la ville faisaient des concerts ensemble. Nous cuisinions et mangeons ensemble. Des milliers de bénévoles sont venus prêter main forte aux ONG qui nous épaulaient. Et je dois d'ailleurs remercier ici profondément toutes les ONG, toutes les associations et les milliers de citoyennes et citoyens qui partout en Europe accueillent, aident, accompagnent, soutiennent et soignent tous et toutes ces exilés. Ils et elles sont l'honneur de l'Europe aujourd'hui et je veux les associer à ce prix que vous me décernez. On me prédisait que l'extrême droite allait faire un gros score aux élections présidentielles dans ma ville. Mais le 23 avril 2017, au premier tour de cette élection, ma ville a été la seule à 80 km à la ronde à ne pas placer l'extrême droite en tête. Et aux dernières élections européennes, il y a 3 mois seulement, l'extrême droite a reculé de 9 points par rapport à 2014, alors que 1100 exilés, chercheurs de refuge, comme j'aime à les appeler, sont encore présents sur ma ville. Le 2 septembre 2015, l'Europe, le monde entier, était en émoi en découvrant la photo du petit Kurde syrien, Aylan Kurdi, âgé de seulement 3 ans, mort sur une plage de Turquie. Aujourd'hui, il meurt malheureusement des petites Aylan toutes les semaines, dans les mêmes circonstances, et le monde reste indifférent. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, car l'indifférence est le néant de l'âme. Vos combats, Jaha, ont permis de commencer à vaincre l'indifférence dans laquelle vivent toutes ces femmes qu'on mutile, toutes ces femmes à qui l'on refuse d'être maîtresse de leur corps ou de leur choix de vie. Vous poursuivez votre œuvre avec acharnement dans vos nouvelles responsabilités et vous êtes un exemple pour des millions de femmes à travers le monde. Je suis heureux d'être lauréat de ce prix à vos côtés aujourd'hui et finalement, du Nord au Sud, nos combats sont les mêmes. Et nous avons décidé, l'un et l'autre, de les mener jusqu'à ce que disparaisse ce qui n'est autre que de la barbarie. Nous rejoignons toutes celles et tous ceux qui se consacrent à cette tâche. Merci donc à tous les membres du Conseil de l'Europe de mettre ces combats en lumière avec cette distinction que vous nous attribuez. Je la reçois avec beaucoup d'humilité et la partage avec toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans mon action ces dernières années. Muito obrigado.
Obrigado pelas suas palavras. Tenho a honra de anunciar que Sua Excelência, Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, vai usar da palavra. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente da Assembleia da República, ilustres laureados, excelências, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente da Assembleia da República, é para mim uma honra aqui vir, por uma última vez no decurso da presente legislatura. A 9ª vez no decurso da legislatura. Honra essa dupla pela presença de qualificados testemunhos de uma instituição que une os portugueses, o Conselho da Europa. A representante da Sra. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Sra. Secretária-Geral Adjunta e o Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Excelências, sabemos-lo muito bem. Desde 1995, O Conselho da Europa instituiu um prémio visando galardoar duas personalidades, desejavelmente em termos de paridade, que tenham mostrado um empenho de excelência na defesa dos direitos humanos, na sua promoção, na promoção do pluralismo democrático, no desenvolvimento do diálogo intercultural, naquilo que é essencial na cooperação entre o Norte e o Sul. É um legado próprio da Europa. É um legado de uma Europa aberta, de uma Europa generosa, de uma Europa ecuménica, o contrário da Europa fechada, da Europa xenófoba, da Europa hipernacionalista, da Europa autocontemplativa. Mas é também um estímulo ao diálogo entre o Norte e o Sul. O Norte, tantas vezes, demasiado concentrado sobre si mesmo, um Sul, tantas vezes, ignorado pelo Norte. Este nosso encontro, que se repete todos os anos, é mais do que um ritual. Tem de ser mais do que um ritual. E por isso disse muito bem a laureada, e por isso disse, por outras palavras também, e muito bem, o laureado, que se tratava de agradecer o prémio, mas sobretudo de incentivar, de estimular para o futuro. Não pode ser um ritual vazio. Não pode ser um conjunto de palavras generosas. Deve ser uma oportunidade para, como todos os oradores o fizeram, começando por Vossa Excelência, Sr. Presidente, se fazer como que o ponto da situação dos direitos humanos na Europa e no mundo, e do diálogo entre o Norte e o Sul. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, digámo-lo sem eufemismos, no domínio da consagração, mas sobretudo da prática do respeito cotidiano dos direitos humanos, ameaçados por formas veladas e subtis de ditaduras, questionados por posições ou manifestações radicais ditas populistas, baseadas num discurso da intolerância, da recusa do outro, da não aceitação da diferença, da negação do pluralismo. E muitas vezes, da assunção do monopólio da verdade absoluta, da assunção também do monopólio da interesa moral exclusiva, interesa ética, interesa cívica, interesa política. Mas, por outro lado, há que chamar a atenção para, sobretudo no Norte, para a indiferença com que tantas vezes o Norte olha para o Sul. O Norte, muitas vezes identificado de modo apressado com o clube dos ricos, ignora os dramas do Sul. É um Norte que ignora também que há um ponto cardeal, que é o Sul. Presta atenção ao seu Norte, ao seu Ocidente e ao seu Oriente, mas menos ao Sul. E, no entanto, é desse Sul que vem tanta da gênese da humanidade. Esse Norte, a começar na Europa, durante tanto tempo dominou e explorou o Sul. E não presta a tantos dos dramas do Sul a atenção, a presença, a mobilização, sobretudo virada para o futuro. Daí a importância do Centro Norte, do Centro Norte-Sul. Se a Vossa Excelência, Senhora Secretária-Geral Adjunta, tem sido uma defensora desse Centro Norte-Sul, como Portugal também o tem defendido. Disse-o recentemente na minha intervenção na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Repito hoje, é uma prioridade para a Europa. Tem de ser uma prioridade para a Europa. Não pode deixar de ser uma prioridade para todos nós. O prémio, acabado de entregar, assinala estas duas dimensões. A afirmação e a prática dos direitos humanos, em todas as suas vertentes, pessoais, políticas, económicas, sociais e culturais, individuais e coletivas, mas também a importância da ligação entre o Norte e o Sul. Já tudo aqui foi dito sobre os laureados. Sobre Dza Mapense Doucouré, o seu exemplo na luta que mantém e que projeta contra práticas arcaicas e desprezíveis, como a mutilação genital feminina e os casamentos precoces e forçados. Na Gâmbia, na Serra Leoa, nos Estados Unidos, ela e a Safe Hands for Girls, há tão pouco tempo, há tanto tempo, desde 2013, e no entanto parece uma eternidade, mobilizando as opiniões públicas, lutando contra brutais humilhações das mulheres, uma degradação do seu estatuto enquanto seres humanos, forma de promoção constante dos direitos da humanidade. A administração Obama foi sensível aos seus esforços, o que permitiu a realização da Cimeira nos Estados Unidos da América e a premência da necessidade de também lá se combater a mutilação genital. Foi devido ao seu permanente empenho que a Gâmbia, em 2016, proscreveu a prática da mutilação genital feminina. The award of the role of the United Nations Ambassador to Africa last year and the award given today are clear signs of the firm and resolute commitment of the international community and transnational organizations to safeguard women's rights. I hope that today's distinction will make the heroic achievements of you, Zaha Mapense Doucouré, and of Safe Hands for Girls better known all over the world and especially in Europe. And I was very impressed by your leadership and also by your youth. So I must admit, with a lot of admiration, but a little bit of envy, I have so much future to live. Ao antigo Presidente da Câmara, antigo Mayor de Grandstand, Damien Carême, o outro galardoado deste ano, uma palavra de muito apreço. Ele notabilizou-se por duas causas que considerou inseparáveis, como aqui nos explicou hoje. Primeiro, a causa da biodiversidade, e por isso foi premiado com a Flor d'Or, com a Ville Zéro Fito e com o Citizen Energy. Mas ao mesmo tempo que levava a cabo esta missão, nas cantinas das escolas, nos transportes públicos, junto dos mais pobres, dos mais explorados, dos mais excluídos, bateu-se por uma França mais solidária para os imigrantes. Foi mesmo qualificado como le maire des migrants. Não só, já muitos o disseram, pela construção de um campo humanitário situado na fronteira entre a França e o Reino Unido, sem qualquer apoio do Estado, acomodando 2.500 pessoas de acordo com as regras definidas pelas Nações Unidas, mas fazendo dessas causas um motivo essencial da sua vida. Je sais bien, Monsieur le Maire, Damien Carême, que vous avez été candidat finaliste au titre de meilleur maire du monde. Vous auriez peut-être mérité de remporter ce titre, mais naturellement, je ne vais pas me prononcer sur des faits passés. Le passé est passé. On a, nous tous, un passé parfois qui n'est pas ce qu'on souhaite. Je veux, au contraire, me prononcer sur un fait présent, un fait d'aujourd'hui, ce jour, qui est ce prix, ce prestigieux prix Nord-Sud, pour votre courageux exemple au service des droits de l'homme et en particulier des droits des migrants. Uma vez mais, o júri foi sábio e clarividente, porque escolheu duas personalidades que se completam nas suas lutas e que neste caso, mais do que já consagrados, são personalidades, exemplos virados para o futuro. Permitam-me que vos saúde calorosamente, a vós e ao júri que vos escolheu, e que vos diga que em Portugal há um consenso absoluto em matéria de defesa de direitos humanos, de defesa do papel do Conselho da Europa, de defesa de direitos dos migrantes. Somos uma nação de migrantes. Somos uma pátria de migrantes, dos que partem e dos que chegam. E somos feitos disso como a Europa é feita disso. Não há europeus puros. A Europa só é grande porque é um cruzamento de culturas e de civilizações. Inumeráveis, incontáveis. De outra forma, não seria tão grande quanto foi e é. Recordando todos aqueles que são a razão de ser da vossa vida, as mulheres, as crianças, os pobres, os excluídos, os migrantes, eu queria, em nome de todos os portugueses, agradecer-vos, testemunhando-vos a gratidão que não é de um presidente, é deles todos, delas todas, acreditando nos direitos humanos, acreditando nos direitos dos migrantes, acreditando nos direitos das mulheres. Bem-ajam.
Obrigado, Sr. Presidente da República. Antes de declarar encerrada a cerimónia, tenho o grato prazer de convidar todos os presentes a dirigirem-se à sala de espaços perdidos na Assembleia da República, onde será servido um porto em honra dos laureados com o Prémio Norte-Sul de 2018 do Conselho da Europa. Está, pois, encerrada a cerimónia. Muito obrigado.